O RF Convida de hoje recebe em seus estúdios Rubens Casara, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, professor de direito da ENSP, da Fiocruz, e atualmente em Paris, onde faz pós-doutorado na Universidade de Nanterre. Rubens Casara, muito obrigado pela sua participação e por ter aceitado o nosso convite.
Eu agradeço o convite, Elcio. É um prazer estar aqui para conversar contigo e com os teus ouvintes.
E nós vamos começar a nossa conversa, Rubens, pela publicação do seu livro, pelo lançamento do seu livro em Portugal, A Era Pós-Democrática, lançado pela editora Exclamação. E nesse livro você faz uma junção, então, uma mistura dos dois livros que você já publicou no Brasil, Sociedade Sem Lei e o Estado Pós-Democrático. Então, Rubens Casara, gostaria de saber como você condensou, né, as ideias desses dois livros nessa publicação que você lançou em Portugal.
Esse livro ele surge de um gentil convite do meu editor português para discutir esse tema que eu tenho dedicado à minha pesquisa nos últimos anos, que é a pós-democracia. E o que seria a pós-democracia? A pós-democracia é esse simulacro de que nós vivemos na democracia quando os valores democráticos desapareceram. Esse livro foi escrito principalmente para discutir os efeitos da pós-democracia no Estado, dentro do Estado. Se o Estado democrático de direito se caracterizava pela existência de limites rígidos ao exercício do poder, de qualquer poder, o Estado pós-democrático é aquele em que esses limites desaparecem. E desaparecem porque o Estado passa a atuar a partir daquilo que o Foucault já identificava como sendo a racionalidade neoliberal. Uma normatividade que parte da premissa de que tudo e todos podem ser tratados como objetos negociáveis e, portanto, também como objetos dispensáveis. Isso produz profunda alteração na estrutura do Estado, no funcionamento das instituições. E hoje, essa pesquisa que eu venho desenvolvendo em Nanterre diz respeito a como o poder judiciário, como a estrutura do judiciário se transforma a partir dessa racionalidade que faz a coisificação do mundo. Basicamente, se antes o judiciário era um espaço para resolver conflitos, era um espaço no qual a pessoa recorria para ver assegurado um direito, ou seja, um espaço de garantia dos direitos fundamentais, hoje, o Poder Judiciário, à luz dessa racionalidade, à luz da pós-democracia, ele se torna um espaço apenas de homologação dos interesses do mercado e de controle dos indesejáveis, da população indesejável, que basicamente são os pobres, aqueles que não interessam ao mercado, e os inimigos políticos desse projeto hoje hiperautoritário e hiperliberal.
E o que melhor traduz, na sua opinião, Rubens Casara, esse novo paradigma aí, essa nova atuação do sistema judiciário, com esse tema que você desenvolve, a pós-democracia?
O funcionamento judiciário fica condicionado a esses fatores. Primeiro, a crença de que os direitos e garantias fundamentais, antes de serem algo positivo, seriam uma negatividade. Em que sentido? Eles serviriam como obstáculos ou à eficiência repressiva do Estado ou à eficiência do mercado. Então, aquilo que foi uma conquista histórica para evitar opressões contra o cidadão passa a ser visto, inclusive pelos atores jurídicos, pelos juízes, promotores, procuradores, como algo negativo, algo que pode ser afastado. Segundo, porque na pós-democracia, o poder econômico e o poder político voltam a se identificar. Em certo sentido, há uma regressão. Se o Estado moderno nasce da separação do poder político com o poder econômico, o Estado pós-democrático se caracteriza por uma reunião na mesma pessoa, no mesmo grupo de interesse desses dois poderes. Isso faz com que também o Poder Judiciário passe a atuar no interesse do poder econômico.
Isso está acontecendo no Brasil, principalmente nos últimos anos, e principalmente a partir aí de revelações, por exemplo, né, recentes, como no caso da chamada Lava Jato, com revelações de conversas entre procuradores, da Lava Jato com o então juiz Sérgio Moro. Isso também é uma tradução dessa observação que você identifica?
Esse é um fenômeno brasileiro, mas é também um fenômeno mundial. Qual seja, hoje nós não podemos pensar o jogo político sem considerar que os tribunais, que o poder judiciário, que a estrutura judiciária, também é um locus, também é um espaço de disputas políticas e muitas vezes político-partidárias. Você fala desses vazamentos relacionados a conversas entre o juiz e o promotor, no qual, se for verdade, se forem legítimas, se forem verdadeiras essas conversas, revelam a quebra da imparcialidade. Logo, aquilo que seria um julgamento pautado pelo devido processo legal se transforma numa farsa, já com o resultado pré-definido antes mesmo da produção probatória, antes mesmo da proposição da causa criminal. Isso não é um fenômeno só que aconteceu no Brasil. Eu poderia te dar vários exemplos. No Paraguai, a queda do presidente Lugo, o processo que hoje Rafael Correa responde. Em Portugal, há quem diga que isso também aconteceu em relação ao ex-primeiro-ministro Sócrates. Aqui na França, nós temos também políticos importantes que hoje passam a figurar numa espécie de espetacularização do processo judicial com uma finalidade política. E aqui eu não estou discutindo se as pessoas praticaram ou não praticaram os crimes. Eu estou dizendo é que o judiciário se torna um local em que essas disputas são explicitadas e o que acontece no judiciário passa a ser utilizado no jogo político partidário. Isso é um problema muito sério, porque passa e leva necessariamente a algo desastroso, que é a criminalização da política. Nós vivemos isso, nós vimos isso muito claramente na Itália, após a Operação Mãos Limpas, no qual o sistema tradicional dos partidos desapareceu e uma pessoa que encarnava a figura do titular do poder econômico, que era o Berlusconi, passa diretamente a exercer também o poder político. Isso só foi possível a partir da demonização da política. Isso que aconteceu lá acontece no Brasil e acho que a França também tem que tomar muito cuidado.
No caso do Brasil, por que isso se instaurou, né? Essa situação se instaurou também no Brasil. O Brasil acabou sendo, de uma certa forma, também um laboratório, até você comenta, né, com um laboratório para esse projeto neoliberal também. Em que sentido o Brasil se torna um laboratório, Rubens?
A tese que eu tenho defendido é que há uma engenhosidade no neoliberalismo, há uma astúcia, há uma plasticidade no modelo neoliberal que ele muda para não mudar. Então, nós tivemos um neoliberalismo clássico que surge, por exemplo, a partir de experiências que foram realizadas no Chile após a queda do presidente eleito Salvador Allende, no governo Pinochet, aquele neoliberalismo clássico que depois é exportado para a Europa e para os Estados Unidos. Só que esse neoliberalismo clássico hoje ficou insustentável. Então ele se remodela num neoliberalismo ultra-autoritário e pseudo-nacionalista que produz, ou seja, que atende aos mesmos interesses que o neoliberalismo clássico atendia, mas com uma nova roupagem. Como se todos os problemas da população, como se todos os problemas gerados pelo neoliberalismo fossem resolvidos a partir da restrição da liberdade. Isso fica muito claro no Brasil. Depois de várias tentativas dos detentores do poder econômico ganharem as eleições seguindo as regras do jogo, ao que parece, se tentou um atalho. Se tentou um atalho que passava, dentre outros fenômenos, a questão é muito complexa, mas dentre outros fenômenos, pela utilização do sistema de justiça como um espaço para tentar resgatar esse poder político.
E não existe, Rubens Casara, um movimento, inclusive dentro do próprio poder judiciário, que combata, digamos assim, essa perspectiva que você identifica?
O judiciário não é um todo monolítico. Existem várias tendências, existem várias forças em ação, muitas delas contraditórias hoje em dia. De fato, muita gente hoje tem chamado a atenção para a necessidade de se ressimbolizar o sistema de justiça. Nós temos todo um modelo que, do ponto de vista legal, foi construído para que os direitos e garantias fundamentais, para que as formas processuais evitassem opressões contra os indivíduos, contra os interesses legítimos. Por uma série de questões, que vão desde deficiências na formação jurídica, nos cursos de direito no Brasil. Não sei se você sabe, o Brasil é o país que mais cursos de direito tem. Você soma todos os outros países, não dá o número de cursos, de universidades de direito, de faculdade de direito que o Brasil tem. Então, desde uma falência do modelo de ensino jurídico, até distorções dentro das instituições, judiciário, Ministério Público e etc., procuradorias e etc., tudo isso levou a um quadro em que se abriu mão dessa concepção democrática do exercício do poder. Quando eu falo se abriu mão, evidentemente há exceções, não é um movimento muito claro, mas é facilmente detectável em qualquer pesquisa que se faça, como pouco a pouco aquilo que antes era visto como algo positivo, a defesa dos direitos, passou a ser visto como algo negativo. E você mencionou a situação do ex-juiz Moro, e é muito interessante, porque para uma grande parcela do Poder Judiciário, o ex-juiz Moro se tornou um herói, ou um símbolo, que permitia um resgate de um prestígio que o Poder Judiciário havia perdido. Então é muito difícil para muitos juízes, hoje, se colocar contrários ao que o Moro, contrário ao que o Moro representa. Mesmo diante dessas revelações que me parecem muito importantes. Eu acho que vivemos hoje no Brasil um momento histórico no qual, a partir dessas revelações, pode ser possível elaborar como funciona o sistema judiciário no Brasil, pensar como chegamos até esse ponto e, a partir de então, criar alternativas, o resgate de tradições que nós abandonamos, talvez de maneira precipitada e, com certeza, em prejuízo da população.
Pode ser uma referência, então, para essa, digamos assim, autocrítica, não só dentro do sistema judiciário, mas também para a própria sociedade, entender melhor e saber melhor como funciona o sistema jurídico no país?
O fato desses temas hoje estarem na ordem do dia do país, eu acho fundamental. Eu acho fundamental discutir sobre o funcionamento concreto das instituições, algo que a tradição autoritária brasileira sempre levou a uma postura de negar, né? Muita gente não entende como funciona o sistema de justiça. Muita gente acha que o juiz é um ser infalível, mágico e etc. Nada mais equivocado, né? Aqui na França eu ouvia muitas perguntas do tipo, mas como se o judiciário condenou fulano de tal, ele pode dizer que hoje é inocente ou que está sendo vítima de uma perseguição? Erros de condenação ou armações a partir do judiciário existem há séculos, quer dizer, não há nada de novo. E nós podermos discutir isso abertamente hoje, por enquanto ainda abertamente, porque no Brasil nunca se sabe o dia de amanhã, mas o fato de hoje nós podermos discutir abertamente esses fatos e apontar se há ou não desvios nessas condutas é muito positivo para pensar um judiciário melhor.
Muito obrigado, então, ao juiz Rubens Casara e professor que faz doutorado aqui na Universidade de Nanterre pela presença aqui no RF Convida.
Eu que agradeço. Um forte abraço.